E está na hora da gente analisar o mercado do boi e, mais do que isso, entender o que está acontecendo nesse mercado. Afinal de contas, a gente todo dia está falando que o boi está conseguindo um novo patamar de preços, que a demanda está aquecida, que a oferta está restrita, mas esse cenário ele precisa ser olhado de uma forma mais ampla, né? Para a gente entender direitinho quais são as motivações desses preços inéditos que a gente está vendo nesse momento. Óbvio que tem uma demanda mais forte, mas por que que a oferta não está dando conta aí de colocar esses animais mais rápido para serem negociados, obviamente? É uma necessidade de melhora dos resultados da pecuária. Quem vai nos ajudar nesse entendimento hoje é o Ricardo Viacava. Está aqui com a gente já, lá da CVN Elore Mocho. Seja bem-vindo, Ricardo, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pela disponibilidade de nos atender. Ricardo hoje está fazendo aí as vendas, né, Ricardo? Leilão virtual da fazenda dele, e parou um pouquinho justamente para nos ajudar a entender esse cenário. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Valeu, Alex. Prazer estar aqui falando com esse seleto público aqui do Notícias Agrícolas.
Muito bem. O que que está acontecendo na sua fazenda? Conta um pouquinho para a gente hoje aí do trabalho de vocês. O dia inteiro de leilão, Ricardo, é isso?
Pois é, Alex. Nós começamos aqui as vendas da safra, né? Vamos vender 1.000 animais entre reprodutores, 600 reprodutores e 400 matrizes. Então, nós abrimos hoje a temporada de vendas aqui, animais com preço fixo. E vamos ficar trabalhando aí 10 dias nessa modalidade. Então, estamos aqui recebendo bastante visita, bastante ligações aqui, já começamos as vendas. E aí, no final, no dia 29 e 30 de setembro, vamos fazer um leilão para comercializar os animais que ainda não tiveram a chance de ser comercializados nessa modalidade de choque. É uma coisa inovadora, aproveitando esse momento de pandemia para remodelar a nossa comercialização. Ao invés de fazer quatro, cinco eventos anuais, a gente concentrou as vendas nesses 10 dias que iniciaram hoje aqui.
Agora, o Ricardo, por que é importante nesse momento o produtor procurar um bom reprodutor, procurar uma boa matriz, enfim, o que que esses fatores ou essas compras vão mudar no que a gente está vendo agora em relação à oferta?
Alex, acho que nós estamos vivendo um momento único, realmente um divisor de águas dentro da nossa pecuária, que é, vamos dizer, a valorização da cria, né? Nós andamos por muitos e muitos anos com essa atividade mal remunerada, muitas vezes o criador tendo que desfazer do seu próprio patrimônio, que são suas vacas, para pagar as contas do dia a dia, e hoje a gente está no inverso disso, que é o produtor de bezerro, o criador, está conseguindo se capitalizar pela valorização e tem a oportunidade de investir, né? A gente tem que quebrar esse ciclo, vamos dizer. O Brasil é um grande produtor, um player importante no mercado internacional de carne, porém nossos índices de produtividade são índices muito abaixo dos nossos principais concorrentes, né? A gente estava falando fora do ar, o Brasil tem um rebanho mais de 2 vezes maior que o rebanho norte-americano e produz praticamente a metade da carne que eles produzem lá. Isso se dá pelo nível de tecnificação, não só nutricional, logicamente que o sistema produtivo deve estar muito mais focado em um sistema intensivo de confinamento, e a nossa criação brasileira tem a oportunidade de produzir a pasto, né? Então, mas principalmente pela questão do desfrute, das taxas de fertilidade e principalmente da precocidade dos animais, da precocidade sexual, né? Eu acho que para a gente reverter e conseguir estabilizar essa oferta que nós vamos ter que fazer isso pelos próximos anos, é a gente investir nisso e reduzir a idade ao primeiro parto das nossas vacas, né, do Brasil, de um modo geral, que a média ainda é muito alta, acima de 3 anos e meio, a idade média do primeiro parto de uma vaca, né? E a gente consegue fazer isso, baixar para 24 meses, por volta de 30 meses, que seria um grande incremento nas taxas de desfrute da nossa pecuária. Então, acho que
Isso
esse momento.
é genética e nutrição, basicamente, Ricardo, para fazer essa mudança?
Exatamente. São esses são, vamos dizer, os três pilares fundamentais, que é genética, nutrição e sanidade, né? A gente tem que investir, nas nossas pastagens, melhorar a qualidade dos nossos pastos, temos que investir em genética, né? Agregar essa genética. E a genética é dá um resultado de curto prazo, um impacto muito rápido, né? Já na primeira geração você já nota a diferença. E o produtor está, graças a Deus, graças a essa mudança de ciclo, está capitalizado e está podendo investir. Você vê que os leilões de reprodutores têm tido muita liquidez e preços bastante satisfatórios aí com relação ao ano passado. Os leilões têm dado, em média, 50% acima do que foi trabalhado no ano passado. E realmente essa percepção de que precisa investir em qualidade, precisa investir no encurtamento desse ciclo da pecuária, né? Você vê hoje o diferencial de um animal que vai para o mercado para exportação e um animal que fica no mercado interno, só em função da idade. Não estou nem falando de acabamento, de qualidade de carne, só em função da idade, você tem aí R$10, R$15 a mais na arroba. O bezerro, de forma geral, no Brasil hoje, passou a ser vendido por quilo, né? Então, se você usa uma genética melhor, produz animais mais pesados, você já recebe ali o retorno do seu investimento logo na primeira desmama, né? Então, a gente está mudando o patamar, nós estamos tecnificando a nossa pecuária e eu acho que é um momento ímpar. Nós temos a chance de mudar esse quadro produtivo do Brasil, de desocupar áreas que estão sendo ocupadas com uma pecuária degradada em áreas ruins, abrir espaço para agricultura, para produção de alimentos e melhorar, sem diminuir o nosso rebanho, pelo contrário, sem aumentar o nosso rebanho, desculpa, aumentar a nossa produção de carne. Né? Acho que nós estamos caminhando para isso. O Brasil é muito grande, é muito heterogêneo o tipo de produção agrícola, né? E a pecuária é mais ainda. A pecuária está presente em 100% dos municípios do Brasil. Acho que não tem um município no Brasil que não tenha pecuária. Mas é um momento muito propício para a gente mudar isso e aumentar a nossa produtividade.
Vamos pensar uma coisa, Ricardo. O IBGE está mostrando para a gente que o número de abate, o volume de abate no Brasil recuou esse ano. No primeiro semestre teve um recuo aí de 8%. Não é, se a gente tivesse animal para vender, a gente estaria vendendo nesse momento, né?
Sem dúvida, né? A gente, na verdade, nós estamos com a demanda muito grande no mercado externo, comprador, o próprio mercado interno, apesar desses tropeços aí, dessa crise sem precedentes aí dessa pandemia, nós temos uma demanda forte por carne e não estamos atendendo porque realmente não temos oferta de animais para isso, né? E para regularizar essa oferta, é isso, nós temos que reduzir o ciclo de produção, temos que investir em manejo, em genética, para a gente poder atender essa demanda que tem por carne, né? E a gente, se olhar, a gente falava daqueles de 2050, que não sei, mas 2050 está logo ali. Na verdade, a gente tem que pensar que o mundo vai crescer e que a demanda por alimentos vai crescer, nós temos que estar preparados para atender.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho de preço, Ricardo. Como é que você está vendo os preços, os atuais patamares e de que forma esses atuais patamares podem ou não estimular o produtor para fazer investimento?
Olha, o boi está bastante firme, né? A gente tem visto o boi no novo patamar é de R$250, já tem negócios até acima disso, R$252 à vista aqui no estado de São Paulo. A fêmea também, a procura por novilhas, por animais jovens, está muito forte, o que reduziu esse deságio entre o boi e a fêmea, entre o macho e a fêmea. Tem aí oferta até de R$240, R$242 na arroba da novilha. E a vaca também, bastante valorizada, vaca de R$230. Então, quer dizer, nós temos que... Está difícil fazer retenção de matriz, porque a concorrência aí com o frigorífico tá bem acirrada, né? Tá valorizando bem os animais, machos e fêmeas. Isso aí é um desafio grande, porque para reter matriz teria que diminuir o abate de fêmeas, né? Isso não tá fácil de acontecer em função desse bom preço que está sendo pago.
Daí, mais uma vez, a necessidade de encurtar o ciclo, né? Produzir mais em menos tempo, né?
Bem, exatamente, é isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer a vaca brasileira parir mais cedo, né? Para voltar a entrar em produção mais cedo, não dá para esperar, como se esperava na média, aí, mais de 30, quase 40, mais de 40 meses. Nós temos que puxar isso para 30 meses, para 36 meses, e até menos. O desafio no longo prazo é a gente conseguir, na nossa pecuária, fazer a fêmea entrar em produção aos 2 anos de idade. Né? Nos rebanhos de genética, no caso aqui da marca CV, que tem investido há bastante tempo, está investindo nessa nessa classificação, nessa categoria de fêmeas super precoce, nós estamos conseguindo fazer as fêmeas, onde ela desmama com 8 meses e aos 12 meses já entra em estação de monta. Então, a gente deixou de ter a novilha, né? Passa de bezerra para matriz já na primeira safra. Isso mudou muito a realidade na fazenda, mudou os números, mudou a taxa de desfrute, e a gente acredita que isso vai chegar no longo prazo, no médio e longo prazo, e vai melhorar ainda mais a nossa produtividade da pecuária brasileira.
Isso é importante, essa explicação sua, principalmente essa comparação com os Estados Unidos. Óbvio, a gente entendeu que a gente tem ainda a condição de produção a pasto, que de um certo ponto favorece o produtor, dá mais competitividade para ele, mas dá para melhorar, mesmo em condição de pasto, dá para melhorar, né, Ricardo?
Exatamente, a diferença entre nós e os Estados Unidos não é só o confinamento, o sistema intensivo que eles têm lá, né? Nós temos ainda um longo caminho para percorrer no melhoramento genético, para fazer nossos animais produzirem mais cedo, e temos esse diferencial, né? Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que o Brasil tem, esse clima, vamos dizer, você pode manter um boi no pasto o ano inteiro, com um bom manejo, né? Os Estados Unidos é um país que, por causa do clima deles, lá chega no inverno, não existe outra forma de ter o gado a não ser confinado, estabulado. Então, nós conseguimos produzir uma carne com menos impacto ambiental, né? Um animal, um boi de capim, ele é mais favorável ao meio ambiente, porque quando você olha no sistema de produção, uma pecuária num pasto bom, num pasto de alta produtividade, ela chega a ser neutra do ponto de vista de emissão de carbono. Enquanto que um boi que depende de grão e que está num confinamento, essa emissão passa a ser ativa. Então, do ponto de vista ambiental e ecológico, nós temos esse apelo ainda. Além da carne de capim, isso é uma carne que tem um sabor característico, inclusive muito apreciado, desculpa, muito apreciado essa carne, esse sabor e essa segurança alimentar. É um animal mais saudável que come o capim. Então, acho que nós temos que aproveitar e explorar esse potencial que nós temos.
Você falou aí da neutralidade na emissão de carbono, e eu recentemente conversei com a pesquisadora lá da Embrapa, e eles têm um trabalho dizendo que dá para, inclusive, ter crédito de carbono em cima de uma produção bem feita, obviamente, integração lavoura-pecuária-floresta, enfim, acabou aquele tempo de culpar o boizinho por emissão de gases de efeito estufa, né, Ricardo?
Exatamente, inclusive isso, nós temos um apelo, né, muito grande, tem muita gente deixando de comer carne preocupada com o meio ambiente, e na verdade é o contrário, né? Se você consumir uma carne produzida dentro de um sistema de produção integrado com agricultura, com floresta, você pode estar contribuindo com o meio ambiente ao comer uma carne com essa procedência. Exatamente. Até o mercado hoje já está pagando mais por isso. Tem uma linha de carne que foi lançada recentemente, aí, se não me engano, pelo Marfrig, numa rede de varejo importante de São Paulo, que são animais produzidos dentro do GPF. E essa carne ela é um carbono, balanço positivo, né, do ponto de vista de sequestro de carbono. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito bacana, nós temos que aproveitar e explorar essa característica que a nossa pecuária tem.
Legal. Boas dicas hoje. É importante para o produtor, então, entender que momento que a gente está vivendo. O Ricardo bem pontuou aí essa competição, né? Essa busca aí por animais está chegando nas fêmeas, e daí fica lá o produtor querendo reter fêmea, o frigorífico querendo comprar fêmea para produzir carne, e essa briga está valorizando cada vez mais as fêmeas, e isso pode ser um problema para o futuro. O que a gente tem que fazer? Melhorar o desempenho na propriedade e encurtar o ciclo para que a oferta possa aumentar e evitar que falte animais mais à frente. Eu acho que esse é o resumo, né, Ricardo? De que todo produtor, todo pecuarista tem que começar a prestar atenção nisso, né?
Eu acho que é exatamente isso, né? E logicamente, se você está vivendo um ciclo de baixa, com margens muito pequenas, você não tem essa chance. Uhum. E nós estamos vivendo um momento único, que é o criador, com boas margens, podendo investir em melhoramento, podendo investir na sua fazenda, podendo reformar pasto. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento realmente muito bom e temos que aproveitar esse momento para revolucionar nossa produção. Né?
É isso aí. Meu caro Ricardo Viacava, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela disponibilidade de atender a gente. Um dia que você e a Fazenda estão movimentados aí nessa questão da negociação dos animais, mas obrigado mesmo por atender a gente aqui.
É um prazer falar com você, Alex, e participar aí do Notícias Agrícolas. A gente está realmente muito focado nisso, mas não para, né? As coisas não param de acontecer, nós temos que estar de olho, não só aqui dentro da fazenda, mas o que está acontecendo aí com o mercado.
Legal. Grande abraço, Ricardo, até a próxima.
Um abraço, até logo.
Está aí o Ricardo Viacava, CV Nelore Mocho, conversando aqui com a gente e botando, portanto, esse detalhe para que a gente possa melhorar, enfim, aumentar a oferta, que se a gente tiver a oferta disponibilizada aí, vai ter demanda, ou pelo menos essa demanda está se mostrando muito forte nesse momento, e é por isso que é importante a gente estar preparado para essa possibilidade de crescimento da demanda aí. E isso se faz através da melhoria do desempenho dos animais na sua fazenda. Redução de ciclo, redução, enfim, da idade de abate, redução da idade de prenhez, da primeira cria. Enfim, tudo isso é muito importante aí para que os resultados melhorem. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa em São Paulo, lá na B3. Boi gordo caindo hoje, setembro R$248,50, queda de 0,2%, outubro R$246,75, queda de 0,18%, novembro R$250,60, queda de 0,38%, e o dezembro R$250,20, recuando 0,32%. O indicador CPEA fechou ontem a R$250,50, com uma queda de 0,16%, mas mantendo o patamar, portanto, dos R$250. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com o Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.